Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
Feliz Ano Novo e sejam muito bem-vindos ao Nintendo A3 número 139. Eu sou o Jeff e hoje teremos previsões de 2019, porque apesar da gente tirar sarro, lá no fundo, todos queremos ser um Michael Pachter da vida.
Pera, quem?
Michael Pachter. Aquele cara que adivinhou o Nintendo Labo, sei lá, anos atrás, que falava que a Nintendo um dia vai vender caixa de papelão e os nintendistas vão comprar porque são nintendistas.
Ele acertou.
Enfim, é um analista famoso que fala um monte de baboseira e, sei lá, é polêmico. E comigo, o cara que vai se redimir de 2018 e vai comprar Taiko no Tatsujin duas vezes, o Mario.
Olha só, tinha esquecido que eu não comprei esse jogo esse ano. Mas eu não tô tão desacostumado a apresentar a galera que eu não sei o que falar nessa parte.
E ao lado dele, aquele vai deixar de ser um profeta menos fajuto e vai jogar todos os Fire Emblems em 2019, o Jomon.
Ô louco, a gente tá apontando dedos aqui.
E do outro lado, aquele que vai se juntar ao lado colorido da força e terminar 2019 com 4 pares de Joy-Cons, o Lucas.
Caralho, 4 pares é muita coisa, cara. Mas eu tenho 4 Joy-Cons já. Já é uma coisa.
Já tô na metade, já. Vamos aí, Lucas. Força.
Começou o ano e, bom, tem muita gente que tem tradição, né? De, ah, eu vou fazer uma listinha aqui de coisas que eu quero fazer até o final do ano, etc. Ou, não sei, tem algum outro tipo de tradição de, ah, eu vou começar o ano fazendo coisas boas e por aí vai. Vocês têm algum tipo de tradição, assim?
Eu sou meio clichê, eu faço um monte de promessa e acabo não cumprindo, sei lá, 90% delas. A de 2019, por exemplo, pra mim, é eu vou tentar comprar menos de 30 jogos no Switch. Acho que essa é a... é isso que eu vou me esforçar.
Tá se desafiando, né? No meu caso, eu já nem faço mais promessa, porque geralmente eu acabo esquecendo o que eu tinha prometido, ou eu me frustro por não ter cumprido, então é melhor nem fazer nada.
E eu não acredito em nada, e pra mim só de começar o ano vivo, tamo num sucesso já.
Caralho!
Nossa, cara, felicidades ainda em 2019, tá prometendo, hein, Jomon? Parabéns!
Você viu que foi do otimismo do Jeff pro meu que foi ok, e o pessimismo do Jomon. Foi gradual a descida.
Cara, normalmente eu não tenho nenhuma promessa, mas na verdade eu só tento me redimir das coisas besteiras que eu fiz em 2018 e tentar fazer as coisas certinho em 2019, mas isso vai se prolongando igual com arrependido, sabe? Vai se repetindo e virando uma grande bola de neve.
E quais são os erros de 2018, Mario?
Ah, comer pra caralho, deixar de ir na academia, etc. Aí eu tento recuperar tudo no final de ano e passo estresse, aí 2019, começo de 2019 eu passo tentando relaxar e assim por diante.
Ele esqueceu de deixar de comprar Taiko, mas tudo bem.
Eu falei que ia comprar e não comprei, olha só. Tá na lista ainda, isso ainda vai acontecer.
Nesse ano a gente resolveu fazer as previsões de um jeito diferente do ano passado. Vamos fazer uma competiçãozinha em formato de quiz e tem, sei lá, perguntas básicas com 3 níveis, né? Fácil, médio e difícil, valendo 1, 2, 3 pontos, respectivamente. Quem vai responder primeiro é quem comprou o Switch primeiro. Então vai ser Lucas, Jomon e Mario?
Aparentemente sim.
Porque o critério é arbitrário mesmo, porque quem fez o quiz foi eu, então aqui não, sei lá, vai ser assim mesmo. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Algumas é só sim ou não, outras tem que discorrer.
Se quiser discorrer, discorre. Se não quiser, não discorre.
Se quiser bullshitar a resposta do outro, pode ficar à vontade. Eu não tenho nada a ver com isso, mas também se me derem resposta ruim, eu vou falar mal.
Que jogo anárquico, né? Sei lá, mas... Então, vamos lá.
Começando com as perguntas fáceis, é só sim ou não. Será lançado em 2019? Bayonetta 3.
Sim.
Não.
Sim.
Pô, mano, vocês têm muita esperança.
Tem muito jogo pra ser lançado em 2019, assim, mas... não muito jogo, mas eu acho que... Os principais jogos que estão anunciados vão chegar no final de ano. Eu acho que pro meio de ano ali, mais ou menos em junho, tem uma... como é que eles falam? Uma janela de lançamento pra Bayonetta.
Um gap pra Bayonetta 3? Por mais que não tenha nada até agora.
Não, depende. Faz 2 anos que tivemos o trailer, mas acho que já teve indícios de entrevista que os caras falaram que tava indo bem o desenvolvimento. Eles estavam reclamando do D-Pad do Joy-Con do Switch. Eu lembro de uma notícia dessa.
É, Metroid Prime 4.
Não.
Não.
Pera aí, só uma pergunta antes, ô Jefferson. Isso aqui tá valendo uma pontuação pro resto do ano, né? Então, se eu acertar as que eles não acertaram, eu vou ganhar mais pontos, certo?
É, quem acertar ganha um ponto.
É, então sim.
É. Ah, quer ser do contra.
Você quer ganhar sozinho, mas também se perder, você vai perder, sei lá, todo mundo vai te passar.
Enfim. Não, mas o Mario faz sentido com o que ele falou antes. Ele falou que todos os jogos anunciados vão ser lançados, então que se foda.
Ah, eu vou continuar. Luigi's Mansion 3.
Sim.
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 Animal Crossing.
Sim.
Sim. Caralho, Lucas.
Não, sim, com certeza.
Mini Nintendo 64.
Não.
Nem a pau.
Sim.
Novo modelo de Switch.
Não.
Talvez.
Não, isso não
talvez
existe,
né? Vale?
Ah, não, vai se fuder.
Talvez vale, você ganha 0 pontos se for sim ou não.
Então talvez, vou responder tudo na média.
Não, mas é igual não. Talvez é igual não, foi o que o Jefferson falou. E pra mim é não.
Novo modelo da família 3DS.
Não.
Nunca?
Não.
Super Nintendo World. Pra quem não sabe, é o nome do parque da Nintendo que vai inaugurar na Universal... Tóquio, não. Acho que é Osaka. É antes das Olimpíadas.
Eu achava que era 2020. Não sei. Eu vou votar não.
Voto sim.
Eu voto sim.
Jogos de Super Nintendo no Switch Online.
Não.
Não.
Sim. Só comentando um pouco, né? Não foi aleatório, tá? Eu acho que tem pouco jogo do NES, tem pouco jogo que compensa a compra, a assinatura, né, do Switch Online. Então acho que eles vão colocar mais jogos e do Super Nintendo eu acho que é muito atrativo.
Eu acho que ainda vai demorar um tempo pra isso, mas acho que dá mais um ano aí.
Eu concordo com o Mario. Eu acho que eles vão dar, sei lá, quando fizer um ano esse Switch Online, eles vão colocar Super Mario World e mais 2 jogos. E fingir que
pode
tá tudo
ser.
Bem.
Pode ser, pode ser. Eles veem a casa pegando fogo e ignoram, né?
É que eu lembro que o Red disse que pra você jogar os jogos do Super Nintendo, você tinha que comprar os NES Mini o mais rápido possível, porque acaba o estoque e já era. Então eu não sei se eles vão fazer tão breve assim em jogos do Super Nintendo.
Ah, mas é papo da empresa, né? Tem que falar isso.
Deixa eu usar uma notícia com base.
O problema é que depois aí eles lançaram mais unidades e agora, tipo, tá de boa comprar. Então.
E o NES Mini flopou, depois eles colocaram. Não que flopou nas vendas, não é isso. É que eles esqueceram que o NES Mini existe, basicamente, e colocaram. E tem os jogos do NES lá pra você jogar no Switch App Online. E eles nem competem, né? Nem o NES Mini, nem os jogos do Switch App Online competem. Então eu acho que é bem plausível colocar jogos do Super Nintendo no serviço.
E a última pergunta fácil: Star Fox Grand Prix existe?
Não.
Existiu.
Não, essa pergunta não existe, assim ou não?
Sim, então existe.
Não.
Mas existe em 2019? Aquela coisa, não queimaram ainda o jogo?
Ah, se for anunciado qualquer coisa, existe. Mesmo que depois foi cancelado. Só queria saber se vai sair do rumor.
Se for anunciado lá em 2025, vai ser foda a gente voltar pra esse cast antigo aqui pra ver quem acertou.
Eu vou ter que.
Não, se for lançado em 2025. Isso eu tô perguntando em 2019. Se for lançado em 2020, já errou mesmo, que existe.
Mas eu acho que vou comentar ainda sobre essa porra. Tem muito fogo nesse lugar.
Não, e eu acho que tem muito mais chances do Fox aparecer como um personagem jogável no Mario Kart 8 do que ter esse tipo de jogo.
Tomara, hein, DLC de Mario Kart 8 ia ser louco.
Seria. Eu gostaria de ver o Fox. Já viram um Super Smash Bros. Já esse jogo.
É, DLC de versão deluxe.
Sobre DLC na versão deluxe, respondendo ao Lucas, Pokémon Tournament.
É, essas foram as 10 perguntas fáceis, mas eu tomei a liberdade de adicionar mais 2 porque eu não me aguentei. Mother 3 anunciado em 2019. Sim ou não?
Não.
Sim. Ah, tá, desculpa, me empolguei.
Não.
Agora previsão muito fácil, que eu também é só pra cutucar Pikmin 4 anunciado.
Ah, vai ser, com certeza.
Não.
Só o anúncio? Eu acho que não.
Bom, é isso e agora vamos para as previsões médias. Eu vou pedir algo um pouquinho mais específico, mas não tão, sei lá, acho que não exige tanta coisa. Começando, mês de lançamento do Fire Emblem Three Houses.
Caralho, aí é muito foda. Puta, eu preciso pensar um pouco nessa, cara.
Eu vou ajudar um pouquinho que tá previsto pra primavera.
Sério? Nossa, eu já ia chutar errado, ainda bem que eu não comecei. E Jefferson deu a
dica. Eu sou horrível com meses, cara. Não sei nem contar os meses direto, seguido.
Isso aí é o quê? De fevereiro a abril, maio,
por aí? Isso, por aí. Começa, sei lá, 20 de fevereiro, vai até não sei o que de maio. Mas acho que
sei lá.
O calendário comercial deve ser março a maio.
Então, eu vou usar meu mês de aniversário, mesmo não gostando de Fire Emblem, março.
Eu chuto final de abril.
Tá, eu vou falar maio, então. Mas eu ia chutar, na verdade, em março, que o Yuka já falou. Mas provavelmente vai ter... Não, é que eu acho que com certeza vai ter um Nintendo Direct antes disso. Mas eu acho que pra ter um Direct só de Fire Emblem, antes, ainda vai ter um Nintendo Direct geral que eles fazem no começo de ano. Então, provavelmente seria mais entre o segundo quadrimestre, entre o primeiro e o segundo quadrimestre.
Eu chuto que não vai ter Nintendo Direct de Fire Emblem. Foi muito específico o que aconteceu em 2017.
Eu acho que o jogo tende a ser complexo o suficiente pra eles terem um Nintendo Direct só pra explicar. Nível Xenoblade 2, sabe?
Pode. É, com Xenoblade 2 pode acontecer.
É, mês de lançamento de Yoshi's Crafted World.
Tá previsto pra alguma data?
Também tá previsto pra primavera.
Como eles não vão lançar provavelmente dois jogos no mesmo mês, seguindo minha previsão de março, eu chutaria que vem lá pra abril.
Eu chuto março agora.
É, eu também vou falar março.
Agora eu vou pedir pra você nomear três ports. Cada port que vocês acertarem vale como se fosse uma pergunta acertada.
Primeiro talvez seja Metroid Prime Trilogy, o segundo Tokyo Mirage Sessions e o terceiro Xenoblade X.
Filha da puta, Xenoblade Chronicle X, Tokyo Mirage Sessions e talvez Super Mario Maker.
Ô Jefferson, a pergunta vale pra qualquer plataforma, né? Independente da CD Nintendo ou não, né?
Qualquer plataforma.
Qualquer plataforma?
Não, já foi, olha, eu fiz a pergunta agora.
Switch ou 3DS? É um dos dois, né?
Não, pra Switch. Desculpa, é pra Switch.
Ah, então eu ia acertar o Persona 5, caralho.
Então, eu já ia falar Persona 5.
Tá.
Agora, deixa eu ver. Eu acho que Tokyo Mirage Sessions pode aparecer. Pode colocar a segunda. Nossa, que difícil. Acho que vou ter que copiar meus companheiros aí, né, assim?
Não, pode. O Lucas mudou um.
Não, o Lucas mudou um. Não vale, já tinha respondido.
Não, né? Eu falei
não,
primeiro.
Não. Como é que eu mudei? Eu e o Lucas tem um que é só um é diferente. O Tokyo Mirage Sessions e o Xenoblade Chronicles X tá no meio do Lucas. E tá no seu também.
Não. Eu acho melhor chutar algum Zelda. Sei lá, Zelda e Skyward Sword, então.
Puta, é verdade, tem esse. Esse aí tá na cara que vai sair.
Eu não boto fé nesse, mas tudo bem.
Eu acho que certeza sai Mario Maker. E eu coloquei na minha, quando eu pensei nessa pergunta, eu coloquei Metroid Prime Trilogy, que eu acho que vai sair. Que não vai sair o 4. E o terceiro que eu coloquei foi mais vontade, que era Pikmin 3.
Pikmin vai sair aí no Pikmin Trilogy.
Pode ser, eu tenho chance mesmo.
Dois spin-offs de uma franquia Nintendo. Por exemplo, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Tipo, eu vou falar o que eu coloquei, né? Na minha eu coloquei Mario Golf e The Legend of Zelda, sei lá, Two Force Heroes. Em vez de ser Three Force, é duas pessoas dividindo Joy-Con.
Tá, você quer que a gente acerte que vai ter spin-off de uma franquia que vai ter um spin-off ou quer que especifique o que vai ser o spin-off?
Eu quero que vocês especifiquem o spin-off, tipo, falar assim, vai ter isso.
Eu acho muito improvável alguém fazer algum ponto nessa, mas vamos lá.
Cara, acho que provavelmente vai ter Pokémon de alguma coisa. Pokémon Quest foi lançado ano passado, independente do Pokémon Let's Go também ser lançado no final de ano. Normalmente eles fazem alguma coisa diferente de Pokémon, porque tem aquele Pokémon, vários Pokémon do celular aí, aquele Trozei, que não é Trozei, que eu esqueci o nome no celular, que muita gente jogou. Tem o Pokémon Duels, tem o Pokémon Quest agora, né? Então eu acho que algum outro Pokémon vai chegar. E um outro que eu gostaria, só pra ver o mundo pegar fogo, é o Metroid Federation Force 2. Ou um
port. Não.
Ou um port pro Switch.
Antes do Metroid Prime 4.
Aí me foge. Não, aí me foge. Não fala isso, cara. E o Pokémon que você falou era o Shuffle, se eu não me engano.
Isso, o nome é Shuffle, é isso aí.
Ué, vai ter o Star Fox de corrida e um Pokémon aí também, eu concordo com o Mario. Pokémon sempre tem.
Eu também vou ser bem, bem padrão aí, vai ter alguma coisa de Pokémon. Eu acho que vai ser, sei lá, alguma coisa estilo Pokémon Dash que tinha no DS, que você tinha que ficar fazendo o dedo pra correr pra frente, e vai ser pra celular, sabe? Ou algum joguinho de eShop de Switch, que você tem que ficar mexendo no Joy-Con pra correr. E o outro spin-off, eu realmente não sei, cara. Poderia ser de alguma coisa do Mario, no sentido de Mario Strikers. Um Mario Strikers onde você pode usar mais de um capitão, por exemplo, no jogo, em vez de um só.
Vai ficar apelão o suficiente, né?
Vai ser estilo Advance Wars Dual Strike lá, que você usava dois.
Cara, eu acho tão difícil aparecer um Mario Strikers. Eu acho mais fácil aparecer um novo jogo de Mario de esportes, porque apareceu no Wii, apareceu no Wii U, né, se não me engano. Tinha no Wii U,
não. O Strikers, jogo não teve.
Não, o Wii Sports, cara.
É um Mario Sports, aqueles Sports Mix. Eu lembro do 3DS.
É, do 3DS tinha, é verdade. No Wii U eu não lembro se tinha. Porque o Strikers do Wii, ele é um port do GameCube, não é?
Não port, ele é novo.
O Mario Strikes Charged é bem diferente, na verdade. Bem diferente mesmo.
O do GameCube é bem melhor.
Mas enfim, eu acho difícil aparecer.
Ó, melhor que um Strikers é um Sluggers. Porque o do Wii é o último. Não. E era muito bom, velho.
Então, sabe por que eu concordo com isso? O Sluggers era da Square Enix, né?
Não, o Sluggers não era.
Era? É o Hoppers era, né?
O Mario Hoops 3-on-3, que era da Square Enix.
É verdade. Então, se eu não me engano, o Mario Sports do Wii, ele foi feito pela Square Enix também. E do 3DS também, se eu não me engano. Tem que confirmar isso, mas eu acho que tem mais chances da Square Enix fazer um novo jogo de esportes do que fazer um jogo específico, sabe? Ou no caso Mario Strikers, eu acho que é pedir muito pra isso acontecer.
Eu acho bem mais provável Mario Golf, mas tudo bem. E eu só queria que o Mario Jamon especificasse mais spin-off de Pokémon, senão eu não vou conseguir desempatar.
Deixa eu falar primeiro. Ultimamente, eles têm avançado muito na tecnologia de realidade aumentada, né? Lá no Japão, eles fizeram o Pokémon Garden, lá que... Eu não lembro se você baixava um aplicativo específico ou se você ia com o Pokémon Go, né, na época, e aí você tirava foto com o Pokémon, você ficava procurando ele com realidade aumentada. Eles chamaram os youtubers lá e fizeram isso, né? Eu acho que vai aparecer alguma coisa parecida com realidade aumentada. Eu espero que seja algo parecido com o Pokémon Snap, que você tem que procurar o Pokémon assim e tirar foto. Só com uso exclusivo de realidade aumentada, diferente do Pokémon GO. Mas a expectativa é que apareça alguma coisa mais pra realidade aumentada.
E vai parecer muito parecido com o do Mario, mas vai... Eu chuto que vai vir algum Pokémon aladro em radar, quando lançaram Black White 2, se não me falha, que era o especial no Nintendo DS. Eu acho que vão fazer alguma coisinha idiota pra oitava geração.
Para com isso, irmão. Rumble é a resposta certa.
Eu gostaria que aparecesse um Rumble decente.
O que é um Rumble decente? O Rumble decente não existe.
Não.
É o primeiro Rumble.
Agora a gente tem a evolução do Gacha. Todo mundo tá sabendo como é que o Gacha funciona melhor, né? Pode aparecer pro mobile, inclusive. Até com esses jogos mobile, enfim, tá aparecendo a roda em Gacha, né? Segunda é que tem o multiplayer que você consiga realmente conectar com os amigos pra batalhar. Acho que essa é a parte mais divertida do Rumble. E eu não vi funcionar bem em nenhum dos jogos que foi lançado.
Oitava questão, uma cor de Joy-Con que vai ser lançada em 2019.
Eu posso começar?
Fala.
Cor Pokébola.
É, vermelho e branco, né?
É, com aquela listrinha tudo pra combinar com a oitava geração.
Não, acho que aí no caso faz mais sentido ser vermelho e branco, né?
Não, então, mas com aquele símbolozinho preto dentro, o branco e preto, sabe? Uhum. É um Joy-Con de Pokébola. Que não seja uma Pokébola igual do Let's Go, maldito.
Em comemoração ao lançamento do Animal Crossing, vai ter os controles com a cor da cara da Isabelle. Aí quando você conectar naquele controle de cachorrinho, vai fazer a cara da Isabelle.
Eu tinha pensado em Animal Crossing também, só que eu pensei mais naquele, como se fosse um plano de fundo, com vários símbolos de Animal Crossing, a maçãzinha, uma folhinha, casinha. Né? É, uma coisa mais simples. Talvez o dock tenha alguma coisa, mas como a gente tá falando de Joy-Con, eu imagino que ele seja assim.
O dock podia ser uma casinha.
É verdade.
Eu pensei, na verdade eu quero um controle roxo junto com Luigi's Mansion. Eu acho que o GameCube era roxo e tem tudo a ver. Aí você lança os dois jogos juntos.
Vai vir verde, o do Luiz Messi.
Não, verde já tem, já. Não precisa.
Mas verde gosma de fantasma.
Não, ou meio transparente, igual como era controle de 64 ou Game Boy Color, sabe? Que tinha.
Porra, ia ser louco.
Eu compraria um desses. Sabe um Joy-Con que eu poderia ter? Era em comemoração ao Luigi e Wario. Aí é roxo e a cor do Wario. Não é bonito, mas é legal.
Ah, eu acho bonito. E legal também. É uma edição de Pro Controller. Só lembrando que teve a preta básica, teve Splatoon 2, teve Xenoblade e Smash.
Tá, eu vou além então, tá? Esse eu vou chutar muito longe. Eu acho que vai ter um Pro Controller no formato de arcade. E aí a galera competitiva realmente, finalmente, vai poder jogar... Jogo de luta decentemente. E vou além. Isso vai ser junto com o lançamento de Street Fighter V, um outro port. Olha só, tô fazendo uma viagem muito louca aí.
Eu acho que vai ter Pro Controle, sei lá, de Bayonetta 3. Porque é um jogo de ação e precisa de controles melhores do que Joy-Cons.
E eu chuto que vai ter de Fire Emblem Three Houses. Porque Fire Emblem extremamente leva sempre edições estranhas de 3DS e agora, why not do Switch?
Cara, eu acho mais fácil chegar um Joy-Con do que um Pro Controller, né? Porque você não precisa de um Pro Controller pra jogar Fire Emblem.
Aguarda, vai ter um símbolo de espadinha ou o símbolo das três casas lá.
É, você vai comprar, você é o Jefferson e comprar duas ainda.
É que eu acho mais fácil ter o Pro Controller, porque Fire Emblem eu acho que você não vai usar nada dos... Os controles de movimento, ou pointer, ou qualquer coisa do tipo, acho que é mais fácil pro controller. Até porque os jogos que eles usaram pro controller é RPG. Sabe? É RPG Xenoblade. Eu também associo mais esse tipo de coisa.
Ô Jefferson, se eu fizer dois chutes e acertar um, eu ganho ponto?
Não.
Não, não, não posso? Posso fazer dois?
Não, não pode fazer, pode fazer, pode fazer, pode fazer.
Vai vir pro controller. Não, mas vou chutar longe. Porra, eu chutei longe, mano. Controle de arcade, pra controle de arcade. Junto com o lançamento Street Fighter V, agregado, tá? Se um ou outro não acontecer, eu me provenho dos meus pontos. Mas vai ter um Pro Controller da Razer. Olha só, pra você ser jogador profissional de Wii U, sei lá, de Switch.
Phantom. De Wii U.
É, de Switch.
Se você continuar fazendo essas previsões bizarras, mano, você pode chutar 500, que você vai ganhar 0 pontos.
Um que eu pensei agora mesmo é o Pro Controller de Persona 5 se sair, mas aí também é meio loucura.
É, eu acho que jogo de RPG, acho difícil sair, cara.
Xenoblade, cacete.
Ah, mas aí sei lá porque eles lançaram também. Acho que tinha que ter uma linha de controle a cada
mês. Tava sobrando, tinha... né?
É, tava sobrando pra controle. Aí eles colocaram adesivo em cima e venderam.
Não, não fala isso que o D-pad do Xenoblade é melhor. Levando em conta que, sei lá, a E3 2019 vai seguir os anos anteriores. Qual vai ser, sei lá, os jogos-chave dela? Por exemplo, 2017 foi Zelda, 2018 foi Mario. Qual que vai ser o de 2019?
Animal Crossing.
Eu também chutaria Animal Crossing.
Eu chuto Metroid Prime 4 e vai ser tão chato quanto Star Fox Zero.
Ah, cala a boca, Jomon.
Eu chutaria Pokémon 2019 junto com Mario Maker Deluxe.
Não, eu acho que Pokémon vai aparecer igual como apareceu Let's Go. É, eles vão trazer novidades, mas eu acho que eles vão dispersar ao longo do ano.
E é no Japão mais que eles apresentam Pokémon tudo tematizado, não é?
Pokémon tem pouca familiaridade com E3, aparece muito pouco.
Não, mas na E3 tinha bastante estante de Pokémon. Claro que o tema era Mario, né? Mas tinha bastante coisa. Então eu acho que, sei lá, ela vai desses dois jogos.
É, mas todos os outros anos foi a mesma coisa. Eles colocaram Pokémon, mas ele não... Por exemplo, junto com Zelda teve Pokémon Sun and Moon. Junto com Mario teve o Pokémon... Eu nem lembro, foi Let's Go? Não, não foi. Mas enfim.
Horas, provavelmente.
E assim por diante, né? Eu acho que vai ser exatamente isso. Nesse ano foi o Smash Bros. Com Let's Go. Agora em 2019 provavelmente vai ser, eu acho, Animal Crossing com Pokémon 2019. Mas aí eles vão colocar novidades do 2019, não vai apresentá-lo.
É, enfim, e essas foram as previsões médias. E agora a gente vamos para as difíceis, que valem 3 pontos. Qual será o próximo jogo da Retro Studios?
Caramba, pegou pesado. Deixa eu ver, eles fazem geralmente Donkey Kong, Metroid e o que mais? Só pra eu ter um histórico aqui.
Eles fazem Yooka-Laylee.
Não, quê? Não fazem Yooka-Laylee. Essa é Rare, era a antiga Rare, eles funcionam da Rare.
Não, mas tirando Donkey Kong e Metroid, o que mais que eles fizeram?
Eu acho que eles só fazem isso. Eles fazem alguma coisa, Jeff?
A Retro, ela começou com um estúdio de... eles fizeram as pistas de Mario Kart, né, que eu falei, de Mario Kart 7. De resto, eles não fizeram mais nada.
Ah, eu já sei o que eu vou falar.
Tá, eles vão fazer o Mario Kart de celular.
Eles vão fazer o Star Fox... Na verdade, eles não vão fazer, eles estão fazendo o Star Fox de corrida.
Eu acho que vai ser um mashup disso, acho que vai ser um Donkey Kong no espaço, correndo em cima de um kart.
É o Diddy Kong no espaço.
Diddy Kong 2000 no espaço.
Quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei exatamente nas respostas do Jomon, mas a resposta certa seria: eles estavam fazendo uma nova IP, segundo os rumores antigos. Aí era uma IP de jogo de corrida, porque com a experiência que eles tinham com Mario Kart 7. Aí chegou o Miyamoto e falou: não, isso deveria ser um Star Fox. Aí virou Star Fox Grand Prix. Essa é a minha teoria sobre a Retro Studios.
Lembrando que o Jefferson é o insider da parada, tá? Ele que costuma acertar essas coisas aqui, então...
Então eu tô mais perto aí, ó, viu?
É, infelizmente. Devia ter chutado nisso.
Qual que é o tema do próximo Nintendo Labo?
Putz, não sei, cara. Pedreiro, você pega lá e começa a construir prédios, sei lá,
construção,
cara.
Civil, né? Você vai ensinar as criancinhas a construir prédios. Quando tiver terremoto, você já sabe como é que vai acontecer.
Ó... se ninguém acertar aqui, eu dou ponto pra resposta mais criativa. Por exemplo, a minha foi Nintendo Labo Armas, é Donald Trump Edition.
Então, tem que ser bem específico, né? Já treina a criança pra militarizar contra os Estados Unidos, né?
O meu é Labo Pedreiro, cara. A pessoa faz um capacete de papelão, coloca, aí a chave de fenda é o Joy-Con que você fica girando e fica imitando na TV. É isso aí.
Eu tenho várias ideias, mas eu não sei se... Bom, com certeza é melhor que o Labo Pedreiro, né? O cara vai ficar colocando tijolo.
Construção Civil, vamos gourmetizar o nome.
Ah, não. Pô, Construção Civil é o engenheiro, né, porra? Não é o cara que tá lá no...
Não, mas é o kit Construção Civil.
O kit pedreiro, o cara vai receber uma pá de papel, um tijolo de papel, vai ficar passando cimento, vai ficar fazendo cal, sabe? É igual Cooking Mama, só que é um Cooking diferente, cara, vai ficar mexendo. Olha só, eu vou não sei se eu falo dois, eu vou chutar um mais próximo. Eu acho que vai vir um Nintendo Labo Sports, mais parecido com o Sports, né? Então, talvez venha um kit, tipo, que vai ter uma espadinha, aí tem aquele Sword Battle lá... talvez venha um kitzinho com golfe, algo parecido. Um tênis também.
O meu vai ser Labo Corrida de Cavalo.
Vai vir um cavalo. Nossa, de papelão.
Cara. Sei lá, você faz o cavalo de papelão, monta em cima, coloca os Joy-Con do lado no pezinho e fica dando coice.
Coice. Isso que você faz uma corrida de cavalo.
É, você fica dando tapinha lá no cavalo, não sei o nome daquilo.
Vai ter que ter um peso mínimo no negócio, senão você vai arregaçar o papelão.
Mano, vai ter que colocar em cima de uma cadeira.
Não, você não vai sentar em cima do cavalo, vai vir um cavalo igual como aqueles cavalos de... que tem um pau, assim, uma vassoura, sabe?
Vou revolucionar e vão vender madeira agora.
Quantos milhões de Switch serão vendidos no final do ano fiscal? Final do ano fiscal é março 2019. Bom, só pra contextualizar, até setembro desse ano, a Nintendo vendeu 22,86. Se a previsão dela tiver certo, que ela quer vender 20 milhões de Switch nesse ano fiscal, ela tem que atingir 38. Então vocês podem dar o chute com base nesses dados.
Caramba, atingir 38 milhões até que mês do ano que vem, desculpa?
Até março.
É, mas ó, não estão com os dados do Smash, hein?
Previsão de 22,86 é até setembro. Ou seja, ela em 6 meses, de março até setembro, ela vendeu tipo 5 milhões dos 20 que ela planejava. Que somado com os anos anteriores deu 22,86. Por isso que ela tá precisando de mais 15 pra chegar na previsão dela. Eu não sei se eu acho que ela não vai chegar, mas aí vocês chutam, hein?
Eu acho que ela não vai chegar, porque as principais vendas ocorrem no final do ano. Então eu espero que no final do ano que vem, assim, no último trimestre do ano, que vendam mais Switches. Então eu não sei se no começo do ano vai ser forte o suficiente.
É março de 2019, pera. Então é o final desse ano fiscal que a gente tá.
Isso. Mas vai chegar o período inicial de 2019, eu não sei se vai conseguir aquele boost pra chegar nesse...
É, mas a gente sabe até setembro, a gente não sabe o que aconteceu quando vendeu o Let's Go e o Smash.
Ah, a gente não sabe.
Não, a gente sabe no Japão, a gente tem uma noção já, mas isso não tá somado aos dados. Cara, eu acho que até... A pergunta é o quanto que vai vender. De 22 milhões, eu acho que vai vender 32. Eu acho que com Smash já mais uns 5 milhões. Pokémon Let's Go e Smash. Só no Japão acho que já tinha vendido 2 ou 3 milhões de unidades Switch, se não me engano.
Pera, então quanto que você acha que vendeu?
Eu acho que até o final do ano fiscal eu acho que não bate a meta, mas eu acho que vai chegar a 32.
E quanto então, tem que chegar?
38. O Mario falou que ela vai vender 14 milhões nesse ano fiscal.
Eu chuto um pouco mais, então vai ser 33 milhões.
É, pra chutar um número, eu vou acabar não chutando, porque, sinceramente, eu não... Não consigo ter embasamento em nada, assim, pra fazer algo.
Não, então, já saíram as vendas totais do final de ano agora no Japão. Você consegue ter uma estimativa. E sabe-se que não só o Smash foi o jogo mais vendido, mas como o Switch foi o console mais vendido nos últimos meses na Europa e nos Estados Unidos. Então, você dá pra fazer uma média aí. Eu acho que, se, no mínimo, vendeu 5 milhões de unidades entre esses 3 meses. Entre setembro e dezembro.
É, mesmo assim, não sei. De verdade, não sei, eu sou péssimo com...
Não, você que sabe, Lucas, se não quiser opinar, não precisa, você só não ganha.
Esse não, você... essa eu vou ficar de fora.
Qual jogo de Switch terá mais vendas totais em 2019? Ou seja, é o acumulado. Até o final do ano, qual jogo vai ter mais vendas?
Mas qual a faixa? Qual a faixa? É entre o começo de 2019 e o final de 2019?
É vendas totais.
Ah, Smash. Pode botar Smash aí.
Por exemplo, Mario tá com 12 milhões. Mario Kart 8 tá com 11. Smash tá com 5, eu acho.
Eu acho que nada vai superar Smash.
Eu chuto Smash também.
E qual que tá maior agora?
Super Mario Odyssey com 12.
Eu acho que vai ser Mario Kart. Acho que vai anunciar um DLC de Mario Kart e aí vai vender mais. Aqui, ó, tá tudo aqui.
Acho mais fácil anunciar numa promoção, né, e vender mais.
Pode ser também.
Eu tô com o Jomon, eu acho que ou Mario Odyssey ou Mario Kart. Eu acho que Smash... acho que Mario Odyssey e Mario Kart continuam vendendo, assim como Smash vai continuar vendendo, mas não vai chegar aos seus.
Eu acho que Smash é muita explosão no início, né?
É, eu também acho. Acho que, tipo, todo mundo que compra, compra no início. Aí depois, tipo, não sei. Acho que é pela capinha, acho que o Mario de carrinho vai ser mais do que um amontoado de personagem que você não conhece metade.
Atualmente é quase isso, mas tudo bem.
Eu quero o segundo e o quarto lutador de Smash do DLC.
O segundo e o quarto, especificamente?
É, especificamente. Tem que ser assim. É, tipo, pergunta difícil. Se você errar a ordem, também não vale, é zero pontos.
O quarto vai ser o Geno, ou Geno, né, do Mario RPG. E o segundo será de Fire Emblem, pra dar boost nas vendas do Fire Emblem Three Houses.
Só quero lembrar que o Geno, ele já é Spirit, tá?
Não, mas tem outros personagens que são Spirits também.
Que são lutadores?
Sim.
Qual? É, o Captain K-Roll, por exemplo.
É, o Pikachu também, tem vários.
Ah, sim, mas é o Pikachu versão diferente, né?
Não, mas a Ifeat Trainer tem alguns também, dela fazendo uns ataques.
Então, a gente ainda não teve, tipo, nenhum lutador DLC que já tinha, né? Mas não vamos criar regra, tinha o trofe do Lucas no Smash Bros. 4, por exemplo, então...
Não, mas é que o Geno é o Geno, né? O Pikachu, por exemplo, era Pikachu Chalibre, entendeu? Então... eram variações dele, o Geno não tem
variação. Mas pode ter outro, sabe, igual. Pode ter outro Geno Fighter, sei lá, Geno, de novo, que se dane.
Então, eu acho, nessa condição eu acho difícil, mas tudo bem, foi o Lucas que já votou.
Eu acho difícil ser o Geno, né, mas... o segundo lutador vai ser a Edelgard, do Fire Emblem Three Houses, ou se não, algum dos três personagens principais, né, mas o meu voto vai pro Edelgard, que vai ser anunciado em abril, e o outro personagem, seguindo mais ou menos a lógica, em agosto, eu vou chutar, eu acho que o Steve é o último, então eu chutaria o Hero do Dragon Quest XI.
Você chutou a data, mas o jogo provavelmente não vai chegar, né, não vai ter previsão de chegada pro Switch, né, ou não. Nessa Qual? Data ele vai chegar? Dragon Quest XI pro
não,
Switch.
Ainda não tem data. Vai ser ano que vem, mas não tem data.
Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, cara. Eu vou mais nos rumores. Eu vou chutar o Professor Layton como segundo personagem. Como quarto personagem, vai ser sem previsão nenhuma. Vai ser um chute que eu acho que tem uma possibilidade de aparecer, que é o Neko do The Origins of Fear.
Caralho, tá totalmente fora de tempo todos esses dois personagens, né?
Os dois estão, mas não tem previsão de lançamento, mas é... O Professor Layton é mais porque o rumor é mais recente.
De um jogo deles?
Não, do personagem.
Nossa, eu não vi esse rumor.
Eu coloquei a mesma coisa que o Jomon, eu acho que Three Houses vai ser o segundo, porque a data coincide, acho que... E o quarto, eu chuto um starter de Pokémon da nova geração. Eu quero o próximo jogo mobile da Nintendo.
Sem ser Mario Kart.
Sem ser Mario Kart, não anunciado.
Não sei, vai ser algum jogo do Kirby... Que você fica voando com ele, engolindo coisas, eu não sei. Vai ser alguma coisa de Kirby. Não precisa especificar o que vai ser o jogo, né?
Não. Só o Kirby tá bom.
Eu ia chutar uma coisa, vai ser um jogo do Kirby.
Precisa necessariamente ser produzido, ser desenvolvido pra Nintendo ou pode ser só distribuída?
Pode ser só distribuída.
Então, eu acho que vai chegar alguma coisa de Pokémon. Igual como chegou Pokémon Quest, eu acho que vai chegar antes de Mario Kart.
Pode ser, velho. eu acho que é Kirby, enfim. Uma previsão para o primeiro Direct do ano. Mini Direct não conta, tá? Se tiver.
Previsão qualquer, assim? Tipo, assim, quem vai apresentar, por exemplo?
Eu quero provavelmente, sei lá, a abertura ou o final, você pode acertar.
Tá, eu acho que eles vão terminar com algum trailer de... Não, eu ia falar Metroid, mas eu não falei que Metroid sai esse ano, caralho.
Olha o coração.
Então, eu sei a realidade, mas fica puxando lá, fisgando. Eles vão mostrar alguma coisa de Animal Crossing no final, provavelmente, seguindo a do Smash.
Eu acho que anunciou uma data de... tem que ser o começo ou o final? Não pode ser uma coisa no meio?
Não pode. Tem que ser no começo ou no final.
Puta que me pariu. É mais fácil no meio, né?
Porque é a data do Fire Emblem Three Houses, tá?
Tem que ser a abertura ou aquele One More Thing.
Tá, beleza. Vai ser um gameplay do Animal Crossing.
Eu acho que vai ser a revelação de um novo DLC de Smash Bros. Ultimate.
Eu concordo com o Mario, que vai ser o protagonista de Three Houses. uma parceria da Nintendo com outra companhia sem ser do ramo de games.
Ser do ramo de games?
É, só pra dar exemplo, sei lá, tênis da Vans, cereal da Kellogg's, não sei, me ajuda aí.
Parceria com McDonald's sempre acontece, eu sempre voto nela.
É algo que não existe ou algo que não foi feito ainda?
Tem que ser novo.
Tem que ser novo.
Eu tenho uns legais, mas é que coisas que eu gostaria e que provavelmente não vão acontecer, então não sei se eu falo, né?
Não, se ninguém acertar o mais legal, quem decide o mais legal é os ouvintes,
tá? Tá bom, então eu vou falar. Eu acho que a Nintendo vai fazer uma parceria com a Xiaomi, que é aquela desenvolvedora de celular, né, aquela fabricante de celular, pra fazer celulares específicos da Nintendo. Sistema operacional Android, mas ele tem coisas específicas da Nintendo dentro dele. E talvez tenha uma integração mais fácil com os consoles Nintendo, olha só.
Tá, como talvez tenha o parque de diversão lá da Nintendo, eu acho que eles vão fazer parceria com alguma empresa de, sei lá, malas de viagens personalizadas.
Eu chuto Nintendo com o Disney porque eu não tenho criatividade e por causa de parte de diversão.
Nossa, acho que se tem algo que tá longe, é isso, eu acho.
Sora no Kingdom Hearts. Sora no Kingdom Hearts não, Sora no Smash.
Se tem algo que não existe, é isso, porque eles fecharam com o Universal, mas tudo bem.
Não, mas vão trazer o Mickey pro Universal.
Vão sim. Mano, o único motivo do Mickey chegar no Universal, acho que é pra dar porrada em todo mundo, cara.
Metralhar geral.
E agora a última pergunta, que é a pergunta que vocês mais vão gostar, porque eu não me importo. Eu quero o título de Animal Crossing.
Ah, rapaz. Tem que ser alguma coisa tipo New Leaf que pega folha. Puta, é meio foda, na real.
Cita, vocês que são viciados, cita aí todos os títulos de Animal Crossing.
Wild World.
City Folk.
New Leaf. Em inglês são esses.
Não tem que meio que uma relação, assim. Então, acho que pode ser qualquer nome. Eu acho que vai ser... E tem o Animal Crossing do Wii U que tá todo mundo esquecendo, né?
Qual? O Amigo Festival? Tem o Happy Home Designer pro 3DS também.
É verdade, tem que lembrar desse também. E tem o do celular também, que é Animal Crossing o quê mesmo?
Pocket Camp.
Talvez o nome anuncie aonde que ele tá. Tem o City Folk, tudo bem. New Leaf não fala muita coisa, mas tem o Amiibo Festival, é um festivalzinho, é um puzzle, e tem o celular que é o Pocket Camp. Então, eu acho que vai ser alguma coisa World. Então, sei lá, pode ser My World ou New World. Pode ser New World.
Wild World já existe.
Né? É verdade, né? Wild World, é verdade.
Bom, eu tenho um. Eu diria algo do tipo Fresh Start. Só isso mesmo. Um novo começo.
Eu viria de New Animal Crossing.
Nossa.
Eu acho que vai ter Switch no meio.
Não.
Switch in Mood. Sei lá.
Eu queria colocar o World, cara, mas é que nem o Jamon falou, vai ficar Wild World, né?
Já tem Wild World, né?
Então, porque eu realmente acho que esse... Eu chuto que vai ter um mundo mais expansivo. Então vai ser Open alguma coisa. Open Life. Pode ser Open Life.
Open Happiness, aí a Nintendo vai pagar pra Coca, né?
Na verdade, vai se chamar Open Source. Todo mundo pode baixar o jogo e ficar mudando as coisas.
Ó, Open Life. Pode colocar aí.
É isso, acabou o quiz e, sei lá, 2000 e... A gente tem que fazer a... Quer dizer, a gente tem que ouvir pra fazer a pontuação.
Eu vou ter muita vergonha, cara.
Vai ter que ouvir. Ah, mas o quê? A gente já falou um monte de merda. Ó, e só pra considerar, o vencedor do ano passado foi o Jeff.
Ah, mas esse já é esperado.
Bom, agora, se vocês quiserem fazer alguma previsão pessoal, fica à vontade.
Não é nenhuma previsão, mas é algo que eu gostaria que acontecesse. É bem difícil. Ao invés de eles lançarem um Nintendo 64 Mini... Eles fazerem alguma versão melhorada do Game Boy, que inclua Game Boy e Game Boy Advance. Não acho que tenha a chance de acontecer, etc. É mais porque eu acho que os minis deram certo. E ao invés de eles seguirem mais a linha de console de mesa, eles colocarem de novo consoles portáteis, né?
Eu acho que o que você falou não tá errado, mas juntar dois eu duvido. Eu acho que vai ser no máximo do máximo Game Boy Color que roda Game Boy. Mas eles não vão juntar Advance.
Mas é que eu acho que a linha de jogos do Game Boy é muito curta pra ter um aparelho desse com jogos... E, aliás, jogos na memória, tá?
Isso então, é merda, tá? Shantae, Mario, dá uns 3 Mario Land, se não me falha, dá Wario Woods... Coloca um Pokémon.
E Zelda, acabou.
Zelda, tem Metroid.
Ah, mas é pouco jogo.
Tetris. Dá até que dá.
É, não sei, eu acho pouco jogo. E lembrando que os jogos do Game Boy são muito curtos, tá? Exceto o Pokémon, porque é um RPG.
Coloca Castlevania também?
É, não sei. Eu acho que eu chamaria mais atenção se tivesse os dois embutidos, assim. É uma versão realmente ultimate do Game Boy.
Você tem que pensar, Mario, o que dá mais dinheiro, não o que é melhor pro consumidor.
E o que você acha que dá mais dinheiro? Fazer uma versão definitiva ou fazer uma versão, duas versões separadas, e sendo que você vai largar depois o Game Boy? Você nem vai esperar. Você fala, ah, beleza, vai lançar o Game Boy Advance provavelmente também.
Eu acho que lançar as duas separadas dá mais dinheiro, porque é nintendista, né?
Não sei, eu vi isso vendo um cara que fez um custom. E ele colocou backlight no negócio, você conseguia definir a força, a emissão da luz, né, etc. Então, a minha expectativa é que tivesse uma versão Ultimate do Game Boy com o Game Boy Advance.
É, no meu caso, a minha previsão pessoal que eu gostaria que acontecesse é que eles anunciassem um Zelda utilizando a mesma engine do Zelda Breath of the Wild, só que com um jogo um pouco mais esquisito na pegada do Majora's Mask.
2019, é isso?
Por favor.
Só anunciar isso. Aqueles anúncios que eles fazem pra daqui 3, 2 anos, não, sabe?
Eu acho que se fosse Majora's Mask, daria ano que vem.
Não. Não é especificamente Majora's Mask. Eu só gostaria que eles pegassem...
mas no estilo, né? Na engine e tal, mas sim, só com um estilo diferente, né? Igual o Ocarina of Time e Majora's Mask.
É Majora's Mask 2.
Mas eu acho que daria 2020, hein? Essa aí é 2020. Tô sentindo. O que a gente já falou? Vai ter Persona 5, provavelmente. Eu acho que a Atlus não vai lançar agora, nesse ano, o Shin Megami 5. Pelo menos não no Ocidente, né? Eu acho que talvez vá pro Oriente agora, que eles comentaram em cartão de ano novo, falando que eles têm vários anúncios pra fazer. Eu acho que pro Switch eles vão lançar uma versão do Persona 5, que talvez essa PS4 também. Vai ter o Tokyo Mirage Sessions. Eu aposto que eles vão enrolar um pouco até o Shin Megami 5.
Tudo isso a gente já falou, hein? Mas
Antes do Shin... O Persona 5 mais ou menos, né? O Persona 5 que você falou, né?
Eu falei.
Vai ter, porque não tem acho que absolutamente nenhum ano que tá batendo, vai rolar um Earthbound Collection.
Eu acho uma boa pedida.
Earthbound com 64? Com Modern 1, 2... Não, é Modern 1, 2, 3... Eu não vou pedir o Modern 64 refeito, porque ele morreu na praia, né? Mas Modern 1, 2, 3...
Não, ele vai aparecer no Nintendo 64 Mini. É que nem o Star Fox 2, quando apareceu no SNES.
Ia ser louco.
Eu tô vendo bastante port aparecer de consoles, de jogos que já tinham sido lançados antes, né? E eu também tô vendo o Switch como uma boa plataforma pra se jogar de RPG. Então eu tô na expectativa de que apareçam os Tales of que não chegaram pros consoles da Nintendo.
E aí vai vir tudo pra PC junto?
A maioria já tá no PC já, então...
Não, todos do PS3 não estão. Tirando os Estiria. Os Elias, Elia 2, Graces, tá tudo só PS3.
Inclusive. Será que lançaria no computador?
Eu acho que tudo que vai lançar no Switch lança no PC, se for Tales of.
Mas os Estiria não chegam no Switch, então, mano, pode botar os Estiria no Switch também.
E Berseria também. Então os dois, pode ser. Vai ser um duologe aí, porque os dois são de mesma história. História continuada, na verdade.
Eu só queria que a Nintendo deixasse, sei lá, o seguro de lado e tentasse promover uma 9P. Precisa aumentar o número de...
Pô, mano, eles acabaram de fazer ARMS, velho.
Então, acabaram de fazer ARMS? Não, ARMS é 2017.
Então, ARMS, Splatoon, eles estão lançando? Pô, a Nintendo tá bem de franquia
Splatoon
nova.
Splatoon é quando?
Não, mas antes era quando? Era Pikmin, entendeu? Teve um avanço, a Nintendo... E a Nintendo fez, assim, vai. O Ever Oasis,
o Labo. É uma coisa nova.
Labo não é uma franquia de games.
Everaze
é. Everaze é quase um jogo de spin-off, de tipo, comida requentada da Griso, pegou a engine e pegou e largou, velho.
Nossa, ainda acontece. Vai, Codename Steam foi franquia nova, pô.
Mas Codename Steam é antigo, hein?
Mas não dá certo as franquias novas da Nintendo, né? É só Splatoon, deu.
Eu queria outra pro Switch sem ser ARMS. É só isso.
Teve o Sushi Strikers.
Verdade.
Sushi Strikers é pra 3DS e Sniper Clips é um jogo indie que eles roubaram de outra empresa.
Roubaram?
Eles compraram e promoveram.
Então, eu acho que é mais fácil eles lançarem um jogo de plataforma com IP nova. Eu acho que tá faltando alguma coisa assim da Nintendo ainda.
Nossa, mais plataforma?
Mas aí pode ser uma plataforma diferente. Por exemplo, a Hatching Time, isso. Que eu acho que é mais nesse estilo, sabe? Coisas mais diferentes. Eu acho que a Nintendo...
Collectabilia, que é o nome, né?
A Hatching Time, não, você não tem colecionável, você não vai pegando colecionável.
Ele tem um colecionável,
é? Ele é puzzle.
Ele tem colecionáveis, eles têm o Time Rifts e ele tem umas coisinhas que você pega que são stickers que dão poderes.
Não, mas você não precisa colecionar as coisas pra passar da fase, né? Você...
Acho que precisa.
Não, tem uma menininha que...
Não, ele precisa, é os Time Rifts. Ela perde várias coisas no começo do jogo quando bate a nave, e aí você tem que ficar buscando vários pra poder dar combustível pra nave.
Então, mas é um puzzle.
Eu só vou saber disso quando lançar pra Switch.
É verdade, né?
Tá, mas enfim, eu acredito que a Nintendo, se for fazer um 9P, eu adoraria que fizesse algo mais parecido nesse nível, meio que plataforma.
Eu chuto que pra indie tá melhor essa ideia, não tá?
Assim, o que eu queria é que ela fizesse, sei lá, pega jogo de tiro, retransforma, tu faz Splatoon. Que ela pegasse um gênero popular e transformasse e virasse outra coisa.
Um Battle Royale.
Eu ia falar a mesma coisa.
Pode ser um MOBA também.
É, pode ser Battle Royale, ou pode ser MOBA e fizesse uma coisa Nintendo e que pegasse. Era só isso.
MOBA da Nintendo Steel Smash Bros.
Mas como o Switch tá fazendo sucesso, vai ser aquele, a época do Wii novamente. Eles não lançam porque lança tudo em 2D e lança tudo a mesma coisa. E para você que ouviu até agora, espero que continue conosco nesse 2019, para verificar o quanto a gente é ruim de previsão. Mande comentários na página do site, participe do nosso grupo de Facebook, o Boteco64. É isso e até a próxima.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês deixam seus recadinhos no site, na página do episódio, e nós respondemos. Só lembrando que esta parte em especial nós estamos gravando em uma outra data, então o Jefferson não está presente, tá? E como prometido, nós vamos ler os comentários de todos os episódios passados, então acho que são os 4 comentários, e eu vou pedir para o Jumon fazer as honras, por favor.
Certo. Os primeiros comentários são do episódio 136, Fire Emblem Heroes, Book 3... Filme do Sonic e PVP em Pokémon GO. E o primeiro comentário desse episódio foi do Evilazo Costa Jr. E aí, galera, tudo bom? Eu meio que estou tão acostumado ao calor de Fortaleza que eu também me incomodei mais nas vezes que viajei para lugares muito frios.
Cara, eu acho que Fortaleza deve ser o capeta, assim, sabe? Dizem que você pode fritar um ovo na rua.
Na rua?
É, o asfalto fica tão quente que você pode quebrar um ovo e ele frita na rua.
Caralho, isso é mito.
Não é mito, cara, não é mito. Tem vídeo aí na internet, você pode procurar.
Se tá na internet, é verdade, né?
É, com certeza.
Mas eu conheço muita gente que basicamente... Eu conheço muita gente não, né? Eu conheço uma galerinha que é do Nordeste que não tem roupa de frio porque não precisa, né? Não existe necessidade pra isso.
Eu nunca viajei pra um lugar muito frio, então eu não sei como é o impacto. Na verdade, eu nunca nem peguei em neve. Essa é uma das coisas que eu queria fazer na vida, pelo menos.
Então, mas às vezes muito frio, pra quem é de Fortaleza, é o frio de São Paulo.
Ah, não.
Mas é diferente, cara. Ainda aqui em São Paulo eu suportava, aqui no Brasil eu suportava, mas lá fora frio é outro esquema, cara. Não é o frio que a gente sente aqui.
Imagina.
Mas como bom paulista também, se a gente for pra Fortaleza, a gente vai falar que é o maior calor que a gente já viu na vida, então fica meio que pelas por elas, né?
Como já disse, sou muito fã de Fire Emblem, mas eu meio que não consigo jogar muito jogo de celular, tal como o Lucas. Então eu abandonei a jogatina contínua de Fire Emblem Heroes no livro 1. Até voltei algumas vezes e joguei parte do livro 2 e recentemente o livro 3, mas já abandonei também.
Foi bem mais longe que eu. Eu baixei o jogo, experimentei por um dia e nunca mais joguei.
Ah, mas então... ele é fã da franquia, né? Tipo, ele deu mais chance do que você, por exemplo.
Sim, sim. Mas é complicado, eu não consigo jogar no celular. Eu comecei o Pokémon GO e já parei, velho. Não dá, não consigo.
Ah, eu acho que é natural. Outras coisas vão chamando a gente a atenção, etc. Eu acho que no celular, como tem tanta diversidade de jogos e a maioria é gratuito, é complicado você ficar focado num jogo só, sabe?
Aí no final você vai pro Twitter.
Cara, eu mesmo, eu tava procurando algum aplicativo e veio, sei lá, uma publicidade no Instagram de um jogo nada a ver, cara. Olha só como é que tava a publicidade. É bem off isso, mas a publicidade tava assim, é um joguinho de escolhas, aí a menina grávida chega vendo o namorado traindo ela com outra menina e aparece as opções. tirá-lo de casa, se juntar a eles. Aí eu falei, mano... Esse jogo deve ser muito louco, deixa eu baixar. A gente tinha nada a ver com publicidade, assim, mas eu joguei até o fim.
Boa. Primeiro jogo do ano?
Primeiro jogo do ano. Digo isso porque eu parei de jogar outras coisas no celular pra jogar esse jogo. Então, sei lá, foi só outra chamada de atenção, foi baixar outro jogo. Eu acho que acontece com jogos mobiles, que você baixa jogos, experimenta, testa outros e você nunca se contenta.
É, eu voltei a jogar o Pokémon GO recentemente por causa do Let's Go. Meio que eu quero ainda evoluir o meu TAM para transferir para o Let's Go. Aliás, alguém aí comprou o Let's Go Eevee e pode me transferir um Pinsir e um Hitmonchan? Meus amigos todos compraram o Let's Go Pikachu. Deixa o seu friend code no Boteco 64, que aí a gente adiciona e passa esses Pokémon.
Não, mas o Hitmonchan e o Hitmonlee você não pode escolher em ambos os jogos um dos dois?
É, e acho que o outro você captura no Monte...
Eu nem sei.
É na Victor Road, é no segundo andar.
O Monte Victor Road.
É bem raro, mas né, você consegue fazer nos chains lá, você consegue. É no segundo andar é o Hitmonchan, no terceiro andar é o Hitmonlee, acho que é isso.
Na dúvida, o Google tá aí sempre. O Pinsir é exclusivo?
Eu acho que é.
É o Pinsir e Scyther, né, que é a dupla.
É, e no momento que a gente tá lendo esse comentário, ele já completou o Pokédex.
Provavelmente.
Pode ser. E sobre o Meltan, eu também tô fazendo isso. Eu quero pegar aquele Meltal e desinstalar Pokémon Let's Go no meu Switch.
É, e peraí, não dá pra evoluir ele no Pokémon Let's Go?
Então, mas eu quero passar porque eu chutaria que pra oitava geração vai passar pelo Let's Go, né? Eu não acho que vai conectar direto com o Let's Go o Pokémon da oitava geração. Então eu quero passar os dois pro Let's Go e ficar esperando um Pokémon Box.
Ah, não.
Ah, e eu não testei as batalhas PV do Pokémon GO ainda também. Aí, tá aí, estamos aí. Ah, espero que agora você já tenha testado, pelo menos. É, finalmente, sobre o Sonic, eu também não gostei do pôster e nem estou empolgado para o filme. Mas verei, porque eu gosto de ir no cinema, então eu acabo relevando alguns filmes ruins só pela experiência de ver no cinema.
Acho justo.
Cara, a parada, dependendo da franquia de cinema que você tá indo, é ir comer pipoca, mano, né? Nem ver o filme. Dane-se o filme, assim, pega qualquer merda só pra comer aquela pipoca com manteiga.
É, por aí mesmo. É, enfim, é isso. Ansioso pelos melhores do ano e pela retrospectiva. Assinado o Dr. Pokémon. Ó, vai ter um PS enorme, mas é só comentando isso. Eu espero que você tenha gostado.
Inclusive, pra quem ainda não escutou, os dois estão disponíveis aí. Se você entrar no nosso site, dá pra ouvir já.
Inclusive, um é esse, né?
É verdade.
É, PS, eu concordo com o Jeff que as histórias de Fire Emblem não costumam ser nada demais. Embora eu goste bastante do Fire Emblem 6 e do 7, que é prequel do 6. Também, e tanto que eu também li um mangá, Fire Emblem Hasha no Tsurugi, que não é com os personagens do jogo, mas acaba se cruzando com o jogo, pois acompanha a história de outro exército rebelde comandado por outro protagonista. Inclusive, seria bem legal ver alguns personagens só do mangá no Heroes. Ah, e tem uma arma do Fire Emblem 6 que é uma homenagem ao protagonista do mangá. Interessante, não sabia que tinha referência.
Eu nem sabia que esse mangá era bom.
É, então, ele não falou isso.
É verdade.
Mas talvez seja minimamente agradável. Tipo, competindo com outros mangás da Nintendo, ele pode estar melhor. E sobre os personagens do mangá no Heroes, eu acho que tem mais chance da gente ver os personagens exclusivos do Cypher, que apareceram até no Shadow of Valentia, no Heroes, antes de personagens de mangá. Mas com o que o Jefferson falou, provavelmente uma hora lança.
Eu boiei bastante.
Ah, o Cypher é o jogo de carta de Fire Emblem.
Ah, é verdade.
É, e o último comentário deste episódio que eu estou lendo, que é o 136, foi do Rodney Vino Orelana. Feliz Natal, amigos. Tudo de melhor pra vocês, que tenham muitos jogos neste Natal.
É, eu acho que
agradeço pelos sentimentos.
É, Feliz Natal a todos os ouvintes, inclusive. É, a gente não deu tempo, acho que, dar Feliz Natal, mas enfim, já foi. Já tá quase em outro feriado aí, mas espero que tenha sido bom.
Feliz pós-ano novo.
É, isso aí.
Pra mim, o jogo Nintendo do ano é o Smash. E conseguir espíritos novos é mais divertido que capturar Pokémon. É, que os Pokémon que você tá capturando são de uns 20 anos atrás, né? Talvez falte um fator novidade.
Ah, mas os personagens que aparecem lá também são quase 30 anos atrás, alguns. E inclusive tem Pokémon lá que você captura também na região, então acho que dá na mesma.
Mas tem personagens mais atuais.
Ah, nossa. E é isso que torna melhor que capturar Pokémon?
É, exatamente.
Eu acho que são duas coisas tão distintas que eu nem compararia.
É, eu também. Ah, não, sim. Eu tô só brincando com o Mario, mas não tem como comparar os dois. É, não mais, comente pra nós o que ganharam de Natal. Eu ganhei um Joy-Con novo e tô feliz com isso. Hehehe. Ou GGG.
Cara, eu ganhei várias coisas legais, na verdade. Dos meus pais, eu ganhei um par de Joy-Cons. Aí, também deles, ganhei o Super Mario Party, que foi também presente do meu irmão. Eles fizeram, tipo, uma vaquinha.
Caralho.
Aí, da minha namorada, eu ganhei umas decorações de Natal que eu botei na árvore, que ela fez coisinhas de Overwatch, de Animal Crossing e várias coisas de controle de Nintendo. Cara, foi muito, muito legal. Esse Natal foi bem recheado pra mim.
Da minha família não ganhou quase nada, praticamente nada, assim. Eu ganhei acho que um par de meia desodorante, foi isso que eu ganhei. Mas o meu cunhado me deu uma miniatura do Chopper e a Dani me deu um Nendoroid do Red. É da hora.
E eu ganhei, de Natal, de mim mesmo, o Mario Kart 8 Deluxe. E eu fiquei bem feliz com o meu presente.
Legal, João. Eu me dei um presente também, mas é que eu tinha comprado há muito tempo já. Aí eu comprei um kit do Lego Harry Potter, que é do quadribol. Mas eu levei muito tempo pra montar, cara. Dá um trampo montar Lego. Você lembra, ah, nossa, deve ser muito divertido. Mas, mano, eu comecei a montar, desisti. Aí só quando a Dani veio em casa, a gente terminou de montar.
É que tem que seguir tutorial, né?
Ah, não, isso é tranquilo, cara. Mas é que eu tava com muito sono e deu um trabalhinho mesmo.
Eu não sou bom nisso. O próximo comentário é do episódio número 137, que foi o Nintendo 3 Awards 2018. E o comentário é do Vinícius Calegari Marocolo. Melhor do ano foi o Hollow Knight. Ponto.
Conciso.
Conciso. E é isso.
Ele não deu motivos, né? Eu gostaria de escutar os motivos. Assim, eu levemente concordo. Se tivesse uma categoria de jogo de plataforma, eu acho que eu colocaria Hollow Knight. Agora, eu não sei se é o melhor do ano. Mas eu gostaria de ouvir a opinião dele. Os motivos, pelo menos.
Eu não posso jogar muito esse jogo porque eu não joguei, mas eu absorvi muita coisa dele porque eu vi meu irmão jogar praticamente ele inteiro. E eu vi bastante coisa na internet. E até agora eu não vi ninguém falar mal desse jogo. Ainda mais que ele é um dos estilos que eu amo bastante, que é Metroidvania. Então eu não sei por que eu ainda não joguei isso.
Então você vai ver alguém falando mal agora. Brincadeira, mas Não, eu sinceramente não gosto de Metroidvania, aparentemente, porque eu não gostei do Hollow Knight. Eu comecei a jogar, eu achei bonito e tudo, só que aí eu fiquei perdido e falei, ah, mano, que se foda. Aí eu dei um refund no Steam, refund.
Nossa, mano, você realmente pediu estorno?
Eu pedi estorno no Steam, eu falei, não é o jogo que eu gostaria, não é como eu queria o jogo, assim, né? Eu achei que era outra coisa e devolvi o dinheiro e comprei alguma coisa no lugar. Foi, acho que no Natal do ano de 2017, isso.
Você não tem noção do que você comprou? Só pra tentar comparar, assim, pra ver se você fez uma boa escolha.
Putz, não, acho que eu devo ter comprado... Era, meu Deus, se pá, porque o dinheiro tá, porque o Steam ele não aceita, né, que você tenha... Estorno pra carteira, né? Você tem que colocar no Steam. Ah. Peraí, deixa eu pegar. É que é um jogo muito suspeito. Eu não terminei também. E é muito pior.
Tá dando muita desculpa. Vamos lá.
É aqueles jogos de puzzle de menininha que vai perdendo a roupa quando você vai fazendo as coisas.
Então, é por aí. Eu esqueci o nome do jogo.
Ah, não, velho.
Claro que
é. Mas era um jogo de umas... Eu esqueci agora. Se alguém lembrar do nome do jogo, eu tenho que procurar na lista. Eu não vou conseguir achar isso rápido.
Mas descreve aí, cara.
É um jogo de que você salva, você entra numa prisão e aí você é tudo estilo anime, né? E aí você pega umas menininhas e você vai guiar essas meninas, que elas que têm superpoderes você não tem, e vai tentar sair dessa prisão delas, assim.
Ah, é igual, é uma franquia igual que tem daquela ilha lá pro 3DS,
né? Não sei. Não, não sei.
Tem um que você tem de uma sobrevivência numa ilha também, e as meninas que lutam por você.
Talvez seja.
Deve ser a mesma franquia, cara.
Não, acho que não. Acho que o jogo não era de franquia. Mas aí, o que tem de diferente? O jogo era pra PS Vita, originalmente, né? Então, pra você upar alguma coisa delas, eu não lembro agora o que tinha que fazer, se era pra upar elas, você ficar acariciando elas na tela do Vita, né?
Ah, que ótimo. E na tela do computador você faz como?
Ah, no Steam acho que você aperta só e você fica com o tipo mouse, ou se não o analógico, aí você fica apertando os lugares delas, assim.
Entendi.
Aí, mas em geral, assim, o Hollow Knight não me atraiu. Não... Voltando, o Hollow Knight não me atraiu. Só que eu acho, tipo, se você prefere Metroidvania a jogo de plataforma puro, faz sentido gostar mais de Hollow Knight do que Celeste, por exemplo.
Concordo, mas é foda falar que o Hollow Knight morreu por causa dessa prisão.
Acontece. cada um tem um Hollow Knight que merece, né?
Eu sei.
E os comentários do último episódio que a gente vai ler é do episódio 138, Retrospectiva da Nintendo em 2018. E o comentário é do Ian Matsumoto. Olá a todos, eu considero a retrospectiva do ano passado positiva, pois a biblioteca de indies tem aumentado bastante e tem um plano de migrar da Steam para o Switch. O que vocês acham disso?
Eu acho que é um pouco mais caro do que você jogar no Steam, mas você tem a portabilidade.
Não sei, cara. Uma das coisas legais do Steam é todo esse retorno de gamificação, né? De pontuação, de badges. E é um negócio que faz muita falta, principalmente se você joga jogo indie, que você tem muito mais recompensas, né? Se você tá jogando. Como você tem maior quantidade de jogos indie, você vai ter maior recompensa em um perfil associado no Steam.
É mó legal tirar o tema.
Em relação aos exclusivos, poucos me chamaram a atenção. Entre eles foram Donkey Kong Country, Tropical Freeze e Octopath Traveler. É meio que cheatou aí, né? O Tropical Freeze aí, um Porsche do Yu.
É, o Octopath Traveler a gente já discutiu também.
Mas é, os exclusivos acho que... É, a gente discutiu tudo no último podcast. É, olhando a indústria como um todo, eu acho que a Nintendo ficaria em segundo lugar, pois a Xbox está avisando o futuro que a compra de diversos estúdios e sobre o serviço de Game Pass, enquanto a PlayStation teve um ano forte de diversos exclusivos, inclusive ganhando o GOT, mas com problemas para o futuro. Days Gone como um único exclusivo, sem o evento do PlayStation Experience e a participação do E3 esse ano. É, eu acho que o Xbox tá tentando, a Microsoft tá tentando se redimir com o Xbox, porque o Xbox One começou lá com o pé esquerdo da geração e agora eles estão tomando jeito, assim, eles estão tentando se melhorar essa visão pro cliente. O Game Pass eu acho excelente, assim, é uma coisa que eu gostaria realmente pra Nintendo e até pra Sony, assim, pra qualquer console eu acho que o Game Pass é excelente.
E da Sony, você não vai falar nada?
A Sony tá aí, tá vivendo, né? Tá na liderança da geração e tá sendo uma filha da puta atualmente.
É, eu não gosto de ficar comparando as concorrentes, né? De novo, eu só sinto falta de serviços na questão da Nintendo. Isso eu acho que não tem nem como comparar. Também não acho que o Nintendo Switch Online foi a melhor das coisas. Não tive uma boa impressão. Enfim, em relação a isso, tanto a Sony quanto a Microsoft vai ficar na frente. Durante o ano, já lançou muito jogo pra PS4, mas dos que realmente, tipo, chamaram atenção, é realmente o GOT e o Red Dead Redemption ganhou tantos prêmios, assim. É, pelos dois jogos, eu comparo que é, dá pra comparar assim, ó, com a Nintendo meio que em 2017 que teve o Mario Odyssey e o Zelda, né?
Ah, tipo, mas foram... pensar que o Red Dead é multiplataforma, né?
É, verdade. Não, mas eu acho que são títulos comparáveis, sabe? E a Nintendo, nesse ano também, ela teve Pokémon Smash. Se eu comparar que, sei lá, a Sony, no caso, acho que os principais jogos foram God of War e Red Dead Redemption, eu acho que não foi um mau ano pra Nintendo, entende? Comparando a Sony com a Nintendo. Em questão de títulos, eu acho que elas ficam iguais.
Eu não sei, porque, por exemplo, a Sony também teve Spider-Man, também teve aquele Detroit Become Human. Eu acho que, não sei se eles mandaram tão mal nesse ano. Na minha opinião, acho que quem tem o PS4, beleza. O problema é o futuro. Eles prometeram muita coisa. Aquele Days Gone, por exemplo, que já foi adiado. E uma outras porradas de jogos de terceira pessoa que eu nem lembro o título.
Ah, mas o Days Gone eu acho que ele foi adiado mais pela data. Porque ele não é um jogo grande e não fazia muito sentido lançar quando ele ia lançar. Perto de Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2, né?
Faz sentido. Mas eu acho que em questão de título, que nem o Ian falou aí, Nintendo usou muito indie pra se levantar. E pra mim é essa a questão que importou pra Nintendo.
É, para esse ano, quais são os jogos que vocês esperam? Obrigado e um bom 2019 para todos.
Pode ser de qualquer plataforma ou só Nintendo?
Eu iria a qualquer plataforma, não sei. O que você acha, Lucas? Nintendo?
Qualquer plataforma, geral.
Então vai lá.
Tá. É, no caso da Nintendo, além, eu acho que é só Animal Crossing. Do resto, eu quero ver o Pokémon pra ver como é que ele vai sair. Mas de expectativa é mais Animal Crossing. E de outras plataformas, obviamente Kingdom Hearts. Eu já tô me preparando pra pegar o jogo no lançamento. E eu quero jogar novo Resident Evil também. Novo assim, né? É o remake do 2, mas é exatamente ele que eu quero jogar.
Da Nintendo, eu tô esperando, obviamente, Fire Emblem Three Houses. O Animal Crossing e o Pokémon, né? Esses três são certeza que são dia 1 eu tô comprando. Das outras plataformas, também dia 1 eu vou comprar Kingdom Hearts 3, porque a gente é vagabunda da franquia. E, sinceramente, eu não sei, Last of Us 2 provavelmente não é esse ano, né?
Não sei, é foda, né? Porque a gente não tem nem expectativa de ver o jogo durante a E3, será?
Sim, eu acharia que talvez no final desse ano... Mas, eu sinceramente, eu quero pegar o Resident Evil 2, mas eu só vou pegar pra frente, assim, eu vou pegar em promoção.
É, eu também vou pegar pra frente, eu não vou pegar no lançamento ali, não.
Em termos de lançamentos, assim, certeza só Kingdom Hearts 3, por enquanto.
Ah, eu praticamente tô ansioso até pelo Yoshi, na verdade. Eu gostei, vai ser legal jogar com a minha namorada e com outras pessoas. Animal Crossing, Pokémon, Luigi's Mansion 3, mas eu acho que ele não sai esse ano. Basicamente, os títulos gerais da Nintendo. De outras plataformas, o Resident Evil 2 eu achei bonito, só que é muito gore, tá bem mais gore que os anteriores, eu não sei se eu vou curtir muito. E de resto, eu não tenho mais nada em mente.
É, mas eu acho que é isso. Quem sabe agora no próximo Nintendo Direct a gente tenha mais novidades de títulos que vão chegar esse ano. Se o Nintendo Direct realmente acontecer mesmo, provavelmente vai. Então a gente vai discutir isso no próximo episódio.
Ô, louco, o Mario já jogou aqui, ó.
É, mano. Né? Se a gente tem essa oportunidade, né?
É insider isso aí.
Ah, é. E pra você que ouviu até agora, antes de mais nada, um bom começo de ano. Não deixe de continuar nos acompanhando durante todo esse ano de 2019. A gente tem muita coisa preparada. A gente ainda quer reformular muita coisa que tá aqui dentro do podcast. Mas também não deixe de continuar nos seguindo em todas as redes sociais, também no Spotify, nos avaliar no iTunes, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Comentar, de repente, tentar divulgar o podcast para pessoas que você conhece, que também são fãs da Nintendo, etc. E também de continuar comentando. Não deixe de acessar o nosso site e na página do episódio comentar tudo que você achou em relação às suas expectativas do ano da Nintendo. Quais são os jogos que você gostaria de ver, de quais jogos que você vai comprar, quais anúncios você gostaria que fossem feitos, né? Comente tudo e nós vamos comentar isso no próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.